Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre tabagismo, a conscientização dos malefícios do cigarro. E neste bloco vamos focar em recomendações para quem gostaria de parar de fumar. Como buscar ajuda ou como fazer isso a partir de ações em casa mesmo. O que, que você pode fazer se você tem essa vontade? Vou colocar aqui alguns dados para você refletir em casa e também para os nossos participantes aqui no estúdio falarem. Então, o vício no tabaco está relacionado a 56 doenças, como disse aqui o Dr. Jonathan Reister. O Brasil, no último levantamento, teve 132 mil óbitos relacionados ao tabaco. É considerado uma pandemia, né, doutor? E a fumaça do tabaco também tem compostos cancerígenos, cancerogênicos, né, doutor? São 60 compostos. E segundo o INCA, também a incidência do câncer bucal provocada pela inalação da fumaça chega a 75% dos casos atendidos nos pacientes que fazem uso do tabaco. Então são várias repercussões. E assim, não é chover no molhado, né? É fato, é o que vocês estão colocando aqui hoje, né? Então, nesse bloco, vou pedir para os senhores, a partir da experiência de cada um, falar um pouco de como o fumante, então, pode parar de fumar. Digamos que ele não quer ir à unidade de saúde, ele tem uma resistência, mas ele tem essa intenção de parar de fumar. Por onde ele começa? Quem gostaria de falar? Doutor Jonatas, o senhor já atende o pós, né? Mas o senhor sabe dessa repercussão. Qual é o start para a pessoa ter essa consciência? Quero parar de fumar, mas não consigo ir no SUS buscar um tratamento.
Veja, as campanhas de conscientização, amigos que já passaram por experiências falando, familiares, experiências desagradáveis, pode chamar atenção. Né? E uma experiência negativa... Então, chamando a atenção, a pessoa pode refletir e daí ela fica, hoje está bem divulgado onde ela pode conseguir ajuda. Existem casos assim, excepcionais, que a pessoa de repente diz assim, não vou fumar mais, não fuma, e não reflete ou não refere mais dificuldades, né? Mas não é a regra geral. Geralmente as pessoas têm problemas e passam por uma fase difícil e precisam de ajuda. Daí estão os profissionais, é multidisciplinar, principalmente na área da psicologia. Então isso é um grande problema, que pode, o start pode estar nesse nível. Sim. E daí vem toda a sequência. Esclarecimentos, por exemplo, o indivíduo vai numa consulta, não por causa do tabagismo, mas o médico, a gente faz campanha entre os médicos, né? Que ele pergunte alguma coisa, uma abordagem mínima, uns 3 minutos, uma vez ou outra, pode ajudar. E daí o fumante passivo, qual é o exemplo maior de tabagismo passivo? É o feto refém de uma mãe que fuma, que ainda existe, infelizmente, isso, que hoje é considerado um estado criminoso, isso, porque tem um feto, uma outra vida ali que não tem escolha, ou, se a gestante não fuma, alguém fumando dentro de casa. Eu participei de um grupo de 8 pessoas que frequentamos semanalmente a Assembleia Legislativa do Paraná, visitando e conversando com todos os deputados, prevendo o sancionamento da lei que foi proposta por várias mãos entre políticos e bem recebidos por um, mal recebido por outro. Daí ficou aquela dúvida, será que vai ser aprovado ou não? Acabou dando 33-10 a favor da lei não fumante e sem fumódromo. Fumódromo é um outro problema à parte. E passou e isso melhorou bastante. Tá. Mas onde que a lei não atua? Dentro do próprio carro ou da própria casa? O Canadá tentou fazer uma lei assim. Tem alguma coisa lá, mas que não funciona bem, que se for denunciado uma gestante fumando, ela vai fumar em casa para ninguém ver, mas se for denunciado, ela tem problema sério. Ou dentro do carro, porque você vai transportar tua família diariamente fumando, clima frio, chovendo, fechado, os resíduos da fumaça, elas vão se impregnar no material do carro. O plástico do painel e do assento já tem substâncias cancerígenas por si só. Se deixa o carro estacionado no sol, o carro novo principalmente, né? Aí você abre e tem aquele cheiro do carro novo, que é bom, mas está cheio de carcinogênicos. Ali pegou sol e ação do ozônio. Isso é respirado, ninguém vai abrir o carro para ventilar, para depois entrar. Se esperar muito, ainda vai ser assaltado. Então, já entra, já sai. E assim diariamente. Vou levar a criança para a escola, vou tirar. Então, teve a proposta de lei de Ney Leprevot já há algum tempo para alertar sobre esse risco e uma proposta de lei aqui local. E para bifes, assim, de festas infantis. Não fumaram, tem muita criança. Então, são seres que não têm poder de decisão. Sim. E acabam sendo vítimas. Então, o fumo passivo é complicado. E sabe-se pela proliferação, assim, de divulgação de tantos trabalhos científicos no mundo inteiro, que já está se admitindo que a respirar a fumaça do fumo alheio, principalmente em mulheres, pode transmitir uma marca genética que vai aparecer problemas na terceira geração. Como é que sabe? Não, são estudos que já começaram há 50 anos atrás. E a conscientização, aquela educação dentro do lar, onde a lei não consegue chegar de fato. Mas, enfim, a educação é tudo, esse é o start, esclarecimentos. Perfeito. Depois tem todo o apoio multidisciplinar.
Né? Perfeito.
Ampliar, assim, a busca de ajuda, né? Porque tem no SUS o tratamento, o Hospital de Clínicas tem o programa também, né? Que entra neste grupo. Recentemente eles estavam convocando pessoas tabagistas que tinham interesse em parar de fumar, porque eles estão fazendo um estudo lá para fazer um trabalho sem uso da medicação. Para as pessoas que têm convênio, vale a pena buscar no seu convênio se há um programa do convênio com relação a parar de fumar. Se a pessoa tem convênio, ela pode buscar as clínicas de pneumologia, que muitas vezes tem programas dentro das clínicas de pneumologia para parar de fumar. E várias clínicas, eu diria que quase todas, na verdade, que trabalham com dependências químicas, também têm programas para parar de fumar. Então, são outros espaços também possíveis de buscar ajuda, auxílio. Acho que a gente tem tentado sair um pouco da questão da medicação, que é uma ajuda super importante, mas que também às vezes onera muito o tratamento, né? Então, reduzir o custo com estratégias outras. E aí até umas dicas, assim, para quem quer parar de fumar e hoje não tem essa condição, né? Ou de buscar uma ajuda nesses espaços que a gente está falando, né? Vale pensar, por exemplo, primeira coisa, dá para trocar o cigarro que a pessoa usa? Isso vai alterar a sua percepção com relação à satisfação do cigarro. Fazer uma redução do número de cigarros, né? E ir reduzindo gradativamente para aqueles que não conseguem parar radicalmente, que é a exceção, né? Um número menor de pessoas, aquelas que conseguem parar radicalmente. Manter espaços da sua vida que sejam espaços livres do cigarro, como, por exemplo, dentro de casa, onde vai ter a família e muitas vezes vão haver crianças mesmo, dentro do carro, que daí você mantém uma restrição, você mesmo vai construindo essa restrição. O fumar é um ato que vai ficando muito automático, então vale pensar, eu quero mesmo fumar? Eu estou com vontade de fumar agora, eu posso esperar um pouco mais para o próximo cigarro? E tornando isso um processo consciente. Ah, eu vou fumar depois. E isso vai auxiliando que a pessoa vá reduzindo e vá espaçando o cigarro. E para aqueles que ainda não encontraram em si uma motivação, um desejo de parar de fumar, eu diria até que se ele tiver uma conversa em volta com pessoas do seu núcleo próximo, muito provavelmente ele vai encontrar um grande apoio, né? E muitos questionamentos com relação ao ato de fumar, que é um processo que pode ser, né, um pouco desconfortável, mas passado o desconforto inicial, os ganhos eles vêm, né? A satisfação é grande.
Com certeza, Aurini.
Nós temos 10% da população acima de 15 anos que está fumando. Então, hoje, nós temos 90% da população não é tabagista. Isso é um avanço, né? Então, hoje eu penso assim, que a gente tem mais é que comemorar. E, assim, aumento dos impostos é de suma importância, esse aumento de imposto, para a população mais pobre não ter o acesso fácil, né, a esse cigarro. Nosso propósito é reduzir a iniciação dos adolescentes, crianças e adolescentes, a iniciar a aprender a fumar. O SUS As doenças vão aumentar, fatores de risco vão aumentar, as doenças, fatores de risco, e o SUS vai estar arcando com essa despesa. Hoje nós temos, temos assim, o Brasil recebe hoje, anual, 13 bilhões de impostos. Ele arrecada, o Brasil arrecada 13 bilhões de impostos no ano anual. Uhum. Porém, isso só abrange 23% do gasto que nós temos com doenças. A nossa taxa de despesas com doenças crônicas, cardiovasculares, pulmonares e os câncer, os infartos aí do miocárdio, os AVC, é em torno de 57 bilhões. Resumindo, nós temos aí uma taxa mínima de arrecadação.
Bons motivos para reflexão também. Senhores, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu agradeço muito a participação e a contribuição de todos vocês aqui no Em Pauta dessa semana. Esperamos aí que as pessoas que nos ouviram também tenham aí refletido sobre o assunto. Vou começar me despedindo pelo Dr. Jonatas Reister, pneumologista, membro da Comissão Científica de Tabagismo da Associação Médica Brasileira. Ele que já presidiu a Sociedade Paranaense de Pneumologia e tem um trabalho muito extenso nessa área. Agradeço sua participação aqui, doutor.
Também agradeço pela oportunidade de compartilhar esses dados aqui que possam auxiliar na saúde coletiva.
Tá certo. Agradeço a Aureni de Souza Desplantes, coordenadora do Programa Estadual do Controle do Tabagismo na Secretaria Estadual de Saúde.
Obrigada, eu muitíssimo obrigada por essa oportunidade de estar passando esses dados ao Paraná e que o pessoal possa estar refletindo sobre esse impacto do que o cigarro traz à população.
Perfeito, Aureni, obrigada. Agradeço também a Carmen de Oliveira, que é da Comissão de Psicologia Clínica. Ela é psicóloga clínica, psicanalista, especialista em tratamento de dependências químicas e não químicas.
Eu que agradeço pessoalmente, ligo o convite, e agradeço também em nome do Conselho de Psicologia, né? A gente tem conseguido avanços nessa área, incluir esse trabalho que muitas vezes, né, auxilia de uma forma diferente. Acho que foi uma mudança bem importante nos tratamentos para as dependências e para o tratamento da dependência do tabaco. Acho que é de suma relevância essa conversa. Muito obrigada.
Obrigada a vocês. E agradeço você também, ouvinte, que esteve conosco até agora, que os dados então ajudem na reflexão e também na tomada de atitude. Até a próxima semana. O Em Pauta de hoje fica por aqui.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.